Vamos projetar? Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui, sala cheia. Pode colocar a apresentação, por favor? Me pediram que viesse aqui falar sobre um tema que, em si, vale um congresso inteiro, né? Que é as relações entre mobilidade, planejamento urbano e mercado imobiliário. E eu vou ter aqui 19 minutos para falar sobre isso. Essa apresentação não é necessária, o Marcel, nosso mestre de cerimônias, já fez a apresentação, mas tem uma coisa que eu preciso dizer. O Congresso da IAMESP é um sucesso muito grande, porque ele é uma construção colaborativa. Nós temos diversas pessoas contribuindo para construir todo esse programa que nós estamos apresentando aqui. E os painéis são organizados por uma pessoa que fica encarregada. Quer dizer, cada painel aqui foi organizado por uma pessoa que decidiu quem ia ser o coordenador, convidou, decidiu quem iam ser os palestrantes, o ritmo do painel. E quem me convidou para vir aqui, eu disse, eu não posso aceitar. Afinal de contas, eu sou o diretor da IAMESP, estou na coordenação da programação. E a pessoa falou, não, mas você precisa ir, a gente tem que valorizar os nossos quadros. Tal. Então, eu tenho que declarar aqui, é marmelada mesmo eu estar aqui. Não resta a menor dúvida. Mas vamos ao assunto. As cidades são a essência do desenvolvimento. A gente está cada vez mais no mundo urbanizado. O Brasil tem a população majoritariamente urbana e são os problemas urbanos, metropolitanos, que nós vamos ter que resolver. Falar aqui de uma primeira questão. O pior impacto que os automóveis, que o transporte individual provoca nas cidades é a demanda excessiva por espaço. Essa fotinho aí tem 40 pessoas, o espaço que elas ocupam utilizando seus automóveis e o que elas ocupariam ou ocupam se utilizarem transporte coletivo ou se deslocarem a pé. Das decisões de mobilidade que a sociedade toma, do modelo de mobilidade que a gente adota, vem por consequência o desenho da cidade. Dizem que a gente sempre tem que pôr uma foto bonita no meio da apresentação. Isso aí é Salzburg, na Áustria. Não sei se alguém teve já a oportunidade de visitar. Do lado de cá do rio, desse lado aqui onde está o fotógrafo, é o antigo centro histórico de Salzburg, onde moram 18 mil pessoas. E nessa imagem aqui, o professor Kenort projetou em escala verdadeira um trevo de intersecção de duas vias expressas, lá daquelas americanas, da Califórnia, que a gente tenta imitar aqui no Brasil e em São Paulo. E vejam que esse trevo ocupa o mesmo espaço da cidade medieval, onde moram com excelente qualidade de vida 18 mil pessoas. Essa outra foto aqui eu vou mostrar mais adiante para vocês, uma foto, uma aerofoto de uma cidade. Eu estava no site comprando essa foto de satélite. E como é em dólar e o meu salário é em reais, eu quis antes verificar se a qualidade do que eu ia comprar era bom. Então, isso aí é a amostra que o site lá dos Estados Unidos dá, dizendo, ó, se você comprar uma foto nossa, virá com essa qualidade. Então, eu não sei nem onde fica isso aí, eu só sei que é nos Estados Unidos. Mas eu olhei para essa amostra, não como quem está comprando a foto, mas com o olho do urbanista, e percebi logo de cara que não tem faixa de pedestre. Aí eu resolvi pintar o sistema viário. E resolvi pintar os espaços de estacionamento a céu aberto. E vejam o que sobrou. Toda a atividade econômica que está aí, cabe em uma quadra. E eu não ia precisar gastar gasolina e nem transportar 2 toneladas de lata para lá e para cá para resolver as atividades. O fato é, a frase atribui ao Penhalosa, não tenho certeza se é dele, mas fica o crédito, que o século XX foi um verdadeiro desastre na história do urbanismo, e é fato. Veja o que aconteceu aqui. Nos Estados Unidos, em 20 anos, enquanto a população cresceu 22%, o uso do automóvel cresceu 70%, e os congestionamentos nas vias expressas, 230%. O que explica isso? Claro, o crescimento populacional, óbvio, vai provocar um aumento de viagens. Mas foi o menos importante nesse crescimento. E o mais importante foi o aumento das distâncias de viagem, consequência do modelo de ocupação do território, do modelo de urbanização escolhido, em razão do modelo de mobilidade escolhido, que é priorizando o transporte individual. Ao mesmo tempo, isso aí tem consequência. Enquanto as viagens por motivo trabalho a pé caíram nesse período, a obesidade de adultos cresceu. Claro que não há uma relação direta, eu não posso fazer essa correlação, estaria sendo cientificamente impreciso, mas que guarda a relação, com certeza guarda. Né? A gente reduz o nível de exercícios, evidentemente vai aumentar a obesidade. Quer dizer, daí vem toda uma consequência de saúde pública e tal. Vamos entender um pouquinho melhor esse fenômeno, o que, que eu estou falando aqui. O transporte e uso do solo são funções interdependentes. Né? O sistema de transportes dá a qualidade, a facilidade do acesso. A facilidade do acesso, por sua vez, interfere no valor da terra, no valor imobiliário, interfere no uso e ocupação do solo, e isso vai, por consequência, interferir na localização das atividades. Onde o solo é mais caro, usos mais nobres, onde o solo é mais barato, a população vai tender a se refugiar, a população de baixa renda. E o que aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo? Mas esse fenômeno se repete em todas as cidades brasileiras, médias, grandes. É um fenômeno que está se passando no país todo. As áreas habitacionais se expandem nas áreas periféricas, né? Ao mesmo tempo, os empregos continuam concentrados nas áreas centrais. E o resultado disso é uma demanda excessivamente concentrada nos horários de pico, para mover essa população de suas residências até o local de trabalho. Então, a gente tem uma infraestrutura instalada enorme, muito grande, que fica subutilizada boa parte do tempo e absolutamente congestionada nesses horários de pico. Fruto, consequência, de um modelo de ocupação urbana, de um modelo de crescimento, de expansão da mancha urbanizada e de um modelo de transporte adotado. Não há desenvolvimento sustentável possível dentro de um modelo desse. Por isso que é fundamental a gente coordenar o melhor possível, avançar rapidamente na coordenação de planejamento urbano, planejamento de transporte. Isso aqui é a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, que é uma cidade aí com 3 milhões e meio de habitantes por aí, com uma atividade econômica muito forte nas últimas décadas. E Atlanta tem uma característica curiosa, ela tem uma linha de metrô norte-sul, outra leste-oeste, e duas grandes vias expressas, norte-sul e leste-oeste. A foto aí é o cruzamento exatamente dessas duas vias expressas, e o distrito central, o centro da cidade, pode se ver aí verticalizado, e é a única parte verticalizada. Aí eu pintei aqui, na realidade isso aqui é a ideia do professor Vuchik, o espaço que esse cruzamento das vias expressas ocupa e o espaço que o cruzamento do equivalente à nossa estação Sé do metrô aqui em São Paulo ocupa. A cor de rosa e o amarelinho ali. Nem preciso tecer maiores considerações. O fato é que as cidades tomam decisões e essas decisões têm uma consequência ambiental, uma consequência econômica de eficiência e uma consequência social muito grande. A mancha à esquerda é a cidade de Atlanta, em azul. Isso aí é a mancha urbana. Atlanta tinha lá, em 1990, 2,5 milhões de habitantes e uma mancha urbana de 4.280 quilômetros quadrados. A mancha amarelinha ali é Barcelona. Todo mundo gosta de Barcelona, né? Todo mundo acha Barcelona bacana, bonita, agradável. Tinha, naquela mesma época, 2,8 milhões de habitantes e 162 quilômetros quadrados de mancha urbana. Lá em Barcelona, 60% da população mora a menos de 600 metros de uma estação de metrô, com uma rede de 99 quilômetros de linhas e 136 estações. Para oferecer essa mesma condição, essa mesma qualidade de acesso ao sistema metroviário em Atlanta, seria preciso construir 3.400 quilômetros de metrô. Atlanta tem 74 quilômetros hoje. Não é possível imaginar uma rede de 3.400 quilômetros. Ela custaria demais, tanto para implantar quanto para operar, batendo o banco o dia inteiro, com os trens vazios. O modelo urbano leva à decisão de transporte, à solução de transporte, que é o transporte individual, e vice-versa. O professor Kenwatt e o professor Newman fizeram algumas afirmações. Essa aqui é uma afirmação importantíssima. O transporte público permite às cidades usar as forças de mercado para aumentar as densidades junto às estações, criando subcentros mais eficientes e reduzindo o espraiamento urbano. O O transporte público permite que as cidades sejam estruturadas em corredores, tornando mais fácil prover a infraestrutura necessária. Porque, claro, uma cidade pouco densa precisa ter, da mesma maneira que uma rede de transporte enorme, uma rede de água e esgotos enorme, uma rede de energia elétrica enorme, de telecomunicações enorme, a baixa densidade significa custos ambientais, custos econômicos excessivamente altos. E, finalmente, o transporte público aumenta a eficiência econômica das cidades. Cidades mais densas, com menos automóveis e mais transporte público, gastam uma proporção menor de seus PIBs no transporte de passageiros. Isso é fundamental. Aí a gente fala em adensamento, e tem muita gente que já fica assim, assustada. Mas vejam aqui, essa é uma situação de uma região, de um projeto de grande densidade de ocupação. E não tem nada de pavoroso, não tem nada de assustador. Veja essa outra simulação aqui. Partindo de uma densidade muito baixa para uma ocupação de alta densidade. Paris, Barcelona, não tem edifícios altos, né? Não são uma verticalização semelhante à de São Paulo, mas tem uma densidade altíssima, ambas as cidades. E todo mundo acha muito agradável, muito bonito. Eu acho que é um consenso razoável. Mas vocês vão dizer, ah, mas isso aí é projeto, né? Você está fazendo simulação de computador. Eu vou mostrar aqui um exemplo lá em Vancouver. Vancouver é uma cidade lindíssima. E Vancouver tem uma rede de metrô bastante grande, algumas linhas que eles chamam de SkyTrain, que é um metrô em elevado, um metrô um pouquinho mais leve, né, de média capacidade. E eles fizeram toda a recuperação de uma área à beira d'água ali, baseada em duas estações de metrô. E todo esse território, todo esse empreendimento de recuperação daquilo que eram antigos galpões abandonados, foi feito voltado ao pedestre e ao ciclista. Não há circulação de automóveis dentro desse empreendimento. E vejam que solução lindíssima. Quem é que não quer morar num lugar desses? E ainda por cima, à beira d'água, que é sempre muito mais agradável. Mas podiam ter decidido fazer um conjunto de vias expressas aí à beira d'água. Estava fácil, estava desocupado. Podiam ter tido essa decisão, tomar a decisão sábia. É claro que pode gerar uma foto dessa, pode dizer, ah, mas isso aí significa gentrificação, significa expulsão da população. Depende do desenho que eu faço, né? O planejamento, às vezes, tem grandes intenções que no projeto não se consolidam. Aí a parte de atividades, de serviços, de escritórios. Mas vejam aí, olha que agradável. Lugar desse. E é uma cidade que é muito fria, né? Uma cidade que você poderia dar a desculpa e dizer, ah, mas metade do ano é um frio horrível, como é que a pessoa vai caminhar? Mas as pessoas se dispõem, porque é muito melhor caminhar no frio do que dirigir na neve, com certeza. O fato é que a gente não chega num desenho desses de um dia para o outro. Isso não é um projeto de uma gestão. É fundamental que a gente aprenda a estabelecer uma visão estratégica. Tem que ser uma visão conjunta. A nossa tradição autocrática aqui no Brasil, longa, né, difícil de ser modificada, ela tende a negar isso. Mas nós só vamos conseguir avanços concretos quando a gente aprender a estabelecer visões estratégicas, planos estratégicos que transcendam as gestões e que sejam de comum acordo, que sejam construídos com base no consenso, com base numa ampla discussão. E vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é um desenho da década de 70, do comecinho da década de 70. Vocês estão vendo ali no cantinho da direita um desenho, um estilo de desenho antigo, mas representa o rio Potomac, aquele rio ali que tem em Washington, né? Que divide Washington dos condados vizinhos. Essa região de Roslyn, que é o condado de Arlington, é vizinho de Washington, está do outro lado do rio, e era uma região de ocupação muito baixa, muito degradada, que no final dos anos 60 estava sofrendo uma queda de atividade econômica muito forte. Como é que eu projeto aqui o... Qual? Este aqui? Não. Não, esse é isso? Não, o laser. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu que devia saber isso aqui para ensinar para os outros, tenho que aprender. Vamos voltar aqui um pouquinho. Desculpa o pessoal que está ali do outro lado, hein? Essa linha tracejadinha aqui é uma via expressa que tem lá. que já existia naquela época. E o pessoal do metrô de Washington propôs construir a linha 4 elevada em cima dessa, em cima dessa avenida, no canteiro central dessa avenida. A turma lá de Arlington começou a pensar a respeito, falou, isso aí vai ser uma tragédia, vai ser difícil de chegar nas estações e nós vamos continuar sendo meio de caminho para algum lugar. E eles propuseram uma mudança, fazer o metrô subterrâneo, embaixo da avenida principal, que estava em franca decadência econômica, e uma mudança toda do planejamento urbano, forçando, promovendo, estimulando o adensamento em torno das estações. Levaram isso adiante e, 30 anos depois, eles saíram desse ponto que está aí e chegaram nisso aqui. Tá? Olha aqui, o antes, o que era antes, estão vendo lá o monumento, lá o obelisco de Washington, lá atrás, logo do outro lado do rio? E olha como ficou 30 anos depois. O que era antes e o mesmo cruzamento 30 anos depois. Tá? Ou seja, o esquema de densidade baixa, habitação, próximo de regiões muito mais verticalizadas, muito mais densas, com usos mais variados ao lado das estações. Essa região, apesar de ter só 7% da área total do condado, corresponde a 33% da arrecadação do equivalente ao IPTU. Foram construídos 2,8 milhões de quilômetros quadrados num território de 5,2 quilômetros quadrados, e se usasse os padrões de densidade e ocupação tradicionais daquela região, eles teriam precisado de 36 quilômetros quadrados, quase 6 vezes mais. Eu vou passar rápido aqui, mas isso mostra a evolução da área construída para cada tipo de uso. Eu vou me deter um pouquinho nestes gráficos. A linha 4 do metrô lá de Washington tem 5 estações nesse trecho. O gráfico de pizza da esquerda mostra como as pessoas chegam a essas 5 estações, que tem uma demanda dia útil de 83.700 passageiros. A pé é o verdinho e de automóvel é o vermelho. Na pizza à direita são as 4 estações que estão além de Arlington, né? E onde não houve essa integração de planejamento urbano e planejamento de transporte. E o resultado é que 58% chegam de automóvel e só 14% chegam às estações a pé e a demanda é mais baixa, são só 49 mil passageiros. Enquanto a média nacional de viagem motivo trabalho por transporte público, a média norte-americana lá dos Estados Unidos, é 4,7%, o condado ao lado, o condado que vem logo em seguida, tem uma média de 7,3% e o condado de Arlington, 23%, quase 24% das pessoas usam transporte coletivo para ir ao trabalho, fruto do desenho do solo, do desenho da ocupação da cidade. Apesar de terem crescido mais de 1 milhão de metros quadrados em área construída, o tráfego nas intersecções na região aí só cresceu 10%. Porque as pessoas dependem muito menos do automóvel, podem fazer a pé, bicicleta e o transporte coletivo. Está aí as fotos. Não é exclusividade lá de Arlington, isso é Toronto, desculpem não ter uma foto melhor que essa, mas Toronto tem um plano muito parecido. Aqui está a linha de metrô. Tá? Nós temos exemplo aqui no Brasil, todo mundo reconhece aí, Curitiba. O plano de Curitiba previa, já de muitas décadas, uma sobreposição entre o sistema estrutural de transporte e as áreas adensáveis, e a foto mostra, 30, 40 anos depois, o resultado disso. Infelizmente, em Curitiba, o transporte individual continua crescendo na divisão modal, provavelmente porque o transporte público não foi capaz de ter atratividade suficiente para reverter isso. Mas o fato aqui, nos poucos minutos que me restam, eu quero fazer um encerramento. Se usa um termo muito comum entre urbanistas, entre estudiosos, que é a captura da valorização imobiliária. Esse termo, para mim, soa horrível, né? Quem captura é policial e captura bandido. Não está certo usar esse termo. Então, eu tomei emprestado um termo que a Andreina cunhou, que é o território de oportunidades. O fato é que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, e espero que isso se repita pelo Brasil todo, está começando a surgir, um momento muito especial, de uma expansão muito grande dos sistemas estruturais, seja sobre trilhos, sobre pneus, daqueles que são fixos, que, portanto, vão ter influência no preço da terra, né, porque linha de ônibus pode mudar a qualquer momento, mas sistemas estruturais não. Então, esses aí realmente vão ter importância. Nós estamos vivendo um momento muito importante, não só de crescimento dessa malha estrutural, quanto aqui em São Paulo, de uma multiplicação dos operadores, né? Nós tínhamos duas operadoras públicas, hoje já temos três, quatro operadoras, a hora que a linha 6 entrar, cinco, a hora que entrar a linha 18, e operadoras privadas em regime de PPP, com inclusive bastante mais liberdade para trabalhar os temas ligados ao mercado imobiliário. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós temos que criar a cultura de trabalhar o projeto das linhas, o projeto do sistema estrutural, junto com o projeto e a exploração dessas oportunidades, desse território de oportunidades. E eu quero deixar aqui um desafio para encerrar a minha fala, que é um desafio para que a gente estude com muito cuidado, procure detalhar, procure identificar o que precisa ser modificado na legislação, quais são os prós, quais são os contras, de um mecanismo que tem sido muito usado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, no Reino Unido, que chama-se Tax Increment Financing, ou no Reino Unido eles usam Tax Incremental Financing, que a tradução é um pouco difícil, mas é o financiamento do incremento de arrecadação, ou algo assim, TIF. Eu vou falar TIF daqui para frente, porque é mais fácil. Ele é muito usado, Chicago, por exemplo, usa já há décadas. Esse mapinha aí que está disponível no portal da Prefeitura de Chicago, vocês conseguem ver pelo número de pontos, o número de vezes que isso aí é aplicado. Mas, essencialmente, é o seguinte, você tem uma região que você vai implantar um investimento público muito importante, como é a construção de uma linha de metrô, por exemplo. Você delimita um distrito de TIF, uma parte do território, e projeta, e simula, e modela qual será a valorização imobiliária e qual será o incremento de arrecadação dos tributos sobre a terra, o IPTU e ITBI, em razão desse novo adensamento, dessa nova valorização. Vamos ver esse gráfico aqui. O laranja que está aí seria a evolução natural, business as usual, da arrecadação tributária nessa região. Uma vez que é feito, que é implantado o projeto, no momento do anúncio começa a haver uma valorização e no momento em que ele entra em operação, tende a haver uma certa estabilização. Você vai atingir ao longo do tempo o adensamento proposto e vai ter um grande incremento de arrecadação, que é essa parte verde que está aí. O Tax Increment Financing permite que uma parcela dessa parte verde, por um período lá em Chicago de 23 anos, possa ser antecipado na forma de um FDIC, fundo de direitos creditícios, e possa ser usado esse recurso para implantar o projeto. Tem muitos elogios e tem muitas críticas a esses mecanismos, tem décadas de experiência com o uso de TIF. A gente tem que estudar isso com cuidado, adotar salvaguardas que as cidades, ao longo do tempo, foram aprendendo a tomar. Tem cidades que limitam qual é a parcela desse verde que pode ser usada, tem cidades que limitam a extensão de tempo. Cada um aprendeu um pouco, nós temos que ter esse esforço, esse desafio que eu estou lançando aqui, de que os técnicos aqui presentes, de alguma maneira, se organizem para estudar isso e ver se é possível viabilizar, quais são as mudanças. Eu tenho certeza que até mudança na Constituição nós vamos ter que fazer. Para levar adiante isso que eu tenho certeza que seria um instrumento muito interessante de aliviar as contas públicas na expansão da rede de transportes, que é tão urgente. E passado, claro, o período da TIF, naturalmente que a arrecadação, então, passa a ser integral para os cofres públicos. Bom, resumindo é isso, eu já passei 3 minutos e 50, tenho que encerrar, senão o Ailton vai ficar muito bravo comigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela atenção, está aí meus contatos. Obrigado, gente.